Oi, gente! Estamos começando um episódio, o mais mágico desse podcast. O mais mágico de todos os tempos, que é o Não Sei Nenhuma sobre Harry Potter.
Nossa, tá muito errado.
Tá pior do que o coral do Professor Flitwick.
Eu não entendi nenhuma referência, então.
Eu sou a Thaís e eu vou nos guiar através do Mundo Mágico hoje. E vamos aí apresentar todos os meus amigos, companheiros. Danilo.
Eu nunca assisti Harry Potter, eu não sei o que tá acontecendo nesse episódio, eu não sei o que eu vou fazer aqui hoje.
Priscila.
Meu sonho era colocar o chapéu seletor. Apesar de causar ansiedade, gostaria.
Maíra.
Oi, gente, eu sou a Maíra e eu juro solenemente que eu não vou falar nada de bom hoje.
Maravilhosa, Marina.
Ai, oi.
Marina tá animadíssima, como vocês podem perceber. Sigam a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, não sei onde mais, tudo @
Facebook, rede do tiozão, pô.
Ah, eu esqueço do Facebook, desculpa. Eu sou jovem.
As pessoas estão lá ainda.
Somos Não Sei P Nenhuma em todas essas redes e em todos os agregadores de podcast. E na Apple lá, que dá pra dar estrelinha pra gente. Manda pros migos Potterhead, manda pros migos que nunca viram Harry Potter, tipo Danilo. Espalha este amor, espalha essa mágica no mundo. Vocês não estão vendo, mas estou aqui com uma varinha na mão, porque sou dessas. Bom, pra começar, eu vou falar por que a gente decidiu fazer, né, esse episódio. Foi porque o Danilo é um leigo sobre Harry Potter, e a gente sempre zoa ele sobre isso, porque nós quatro gostamos de Harry Potter, né? Umas mais, outras sim, menos, eu sim. Acho, mas todo mundo gosta. E daí a gente resolveu zoar o Danilo, é isso. Esse é o...
Eu diria mais.
Eu diria que isso é um episódio pra fazer bullying.
Eu posso falar? Eu diria mais, eu diria que o Danilo é um trouxa.
Nossa, ele quase não há dúvidas. Não há dúvidas. Esse episódio é pra gente mostrar amor ao próximo. Porque quem não viu Harry Potter é uma pessoa que tem problemas na vida. Então a gente tá ajudando o Danilo a superar essa fase.
Então, pra começar, vamos falar sobre como a gente descobriu Harry Potter, por que a gente gosta de Harry Potter.
Eu sempre gostei muito de ler, desde pequena. Lia Gibizinho da Turma da Mônica, lia um monte de livros mais infantos e juvenis. E o Harry Potter foi até uma coisa meio do nada que eu acabei caindo nesse mundo. A minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, né? 3 anos mais velha. E ela teve que ler o Harry Potter, o primeiro, pra escola. E aí ela comprou o livro, né? Minha mãe teve que comprar o livro. E um dia estava lá em cima da cômoda dela. E eu lembro dessa cena certinho, de eu passando, né, na frente da cômoda. Aí eu vi o livro, vi a capa e meio que, sabe quando você volta assim? Tipo, falei, nossa, que capa diferente, gostei. E aí eu peguei ele e fui pro banheiro. Meditar, né? Medito no banheiro. E aí eu comecei a ler. E eu lembro muito da sensação do tipo, dos primeiros capítulos, assim.
Você lembra da sensação que você teve no banheiro?
Danilo.
Desculpa, não podia.
Não quebra essa magia desse momento, sendo baixo.
Desculpa.
Quantos anos você tinha, Má?
Putz, eu não lembro, porque assim, eu preciso fazer as contas, mas eu lembro que tinha saído até o, talvez, o terceiro livro, quando eu comecei a ler o primeiro. É, não sei. Enfim, aí eu lembro da sensação dos primeiros capítulos, porque os primeiros capítulos... É muito tipo, você tá descobrindo junto com o Harry sobre esse mundo, sabe? Então isso é muito legal, assim, tipo, você tá perdidinho igual a ele. E aí aos poucos você vai descobrindo várias camadas de um mundo fantástico, que hoje em dia eu tô acostumada a ler livros assim, mas naquela época não. E você vê que é uma coisa muito, muito, extremamente criativa como é criado o mundo, então você vai imergindo, assim. Cara, eu me apaixonei, eu li um livro muito rápido. E aí eu lembro que no Natal eu já pedi os outros 2 livros que tinha, e a partir daí foi que foi. E aí era engraçado, toda vez que lançava um livro novo, eu lia todos os outros de novo. Então eu acho que o Nossa. Primeiro livro eu devo ter lido umas 7, 8 vezes, e por aí vai, assim. Eu tenho os livros até hoje, estão todos surrados. Pretendo guardar pra contar pro meu filho. Inclusive, ele já olha os livros ilustrados, ele gosta. Eu conto a história pra ele, eu vou contando, sabe? Eu acho muito gostoso todo o mundo que foi feito, toda a história. Os primeiros livros são mais infantis mesmo, mas depois fica bem mais pesado. Mas eu vou deixar vocês falarem um pouco mais, senão eu vou ficar falando muito. Pode ir próximo!
Eu só fui ler os livros do Harry Potter, nossa, depois de ter visto todos os filmes. Eu fui ler muito depois. Quando eu era
Sério?
Jovem... É, quando eu era
nossa,
criança,
eu
assim, eu não lia livro.
Eu achei que você gostava desde criança também.
Eu também não, achei. Então, eu não gostava de livro, eu não lia livros. E... Tanto assim, eu comecei a ler livro na época do Crepúsculo, mas isso era um assunto pra eu ter guardado pro episódio do Vergonha Alheia, é verdade. Mas eu comecei a ler nessa época do Crepúsculo, assim, que saíram os três livros que eu comecei a ler livro. E aí a questão é que eu lembro assim, eu tenho duas irmãs mais velhas, e eu lembro assim, muito da minha irmã do meio, que é a Yara, ela já tinha lido, porque aqui em casa todo mundo gostava de ler, acho que é por isso que eu não lia, né, porque eu queria ser diferente. Mas assim, ela, eu lembro dela me contando, assim, a história inteira, assim. E aí, quando lançou o primeiro filme, a gente tinha uma tradição, que ia eu, a minha irmã, e duas amigas. Então, assim, toda estreia do filme, a gente ia na pré-estreia, a gente ia depois ver de novo, e a gente via várias vezes no cinema todos os filmes até o último, assim. E depois que eu vi todos os filmes, que eu falei, meu, eu tava numa livraria, e aí eu vi um box de Harry Potter. E eu falei, essa é a minha hora de ler esse livro, e foi quando eu comprei todos os livros e li, tipo, muito rápido, eram sete livros, né, sete uhum. livros que eu li, assim, tipo, eu que não tinha esse grande hábito, né, de ler rápido, eu li muito rápido, em menos de 6 meses eu já tinha lido todos, e são livros grandes, assim, né, relativamente Sim. falando. E foi assim, então eu sempre gostei muito do universo, desde que a minha irmã me contou dos livros, mas eu só fui ver quando lançou o filme e depois me aprofundar mesmo, ter uma outra experiência, porque existe essa diferença que não é tão de história, mas de como está sendo contado e qual, o que, que você sente quando você lê e quando você vê. Então os dois são muito bons, mas é essa a minha experiência com Harry Potter. Harry Potter.
Eu lembro, assim, da hype do primeiro filme, principalmente, assim.
2001.
Eu era adolescente. 2000, é, então, eu era adolescente, tava, né? Aqui temos uma Potterhead aqui pra falar com a gente. Então.
5 de novembro, talvez, mas eu não tenho certeza dessa data.
Meu Deus.
Rindo de nervoso. É, então, aí... Na hype do filme e tudo mais. E eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme foi com a minha prima. Ela era meio, assim, criancinha, assim. Acho que ela tinha uns 6 anos, por aí. Agora ela já é uma jovem adulta, né? E eu lembro que, assim, eu achei legal o filme. Mas, tipo, eu achava hype too much, assim. Eu era do time que, tipo... Ah, nem é tudo isso, eu acho, sabe? E aí eu... Fui levando a minha vida, né? Aí eu passei a adolescência e entrei na faculdade. Eu nunca fui muito de ler. Eu gostava de ler livro de suspense e tudo mais, mas assim, não era uma coisa, não era um hábito que eu tinha muito. Só que aí quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu estava no segundo ano, se eu não me engano. E aí, olha só, eu vi o livro do Harry Potter na biblioteca da faculdade. Que coisa louca. E aí falei assim, vou tentar. Para tentar um hábito de leitura. E aí eu aluguei ele na biblioteca da faculdade e aí comecei a ler. E aí foi tipo assim. Tum, 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 tum. Enfim. E na minha vida.
Mágico.
E aí eu comecei a ler e eu falei, cara, é muito melhor. Desculpa, mas para mim é muito melhor. Os livros são muito melhores do que os filmes. E aí foi assim, aí eu li também muito rápido, eu tinha, sei lá, 20 anos na época. E aí depois a gente foi assistir, eu, Maíra e Vanessa, nossa amiga, que também é fã de Harry. E a gente foi assistir os últimos filmes juntas também, nas estreias. Saudades.
Bom, eu vou contar a minha história antes da gente ir pro Danilo, que...
Não tem história de vida, porque, pelo amor de Deus,
não tem,
né, Daniel?
História de vida.
Eu vou,
não
eu
tem
vou,
história de vida.
Eu vou surpreender vocês daqui a pouco.
Então, quando eu estava na quarta série, tinha 10 anos, ia sair o filme.
Você tá inventando todas essas datas, né?
Não.
Ninguém lembra tudo isso.
Eu lembro, porque é uma coisa que é muito marcada na minha vida, então eu lembro.
Gente, o olhinho dela tá brilhando.
Tá, ela vai chorar aqui daqui a pouco, eu tenho certeza.
Então, eu tava na quarta série, tinha 10 anos, e ia sair o filme, né? O filme saiu, eu, como eu disse anteriormente, em novembro. Foi antes disso. E daí, eu tinha, tipo, um amigo na escola, um dos meus melhores amigos, que a irmã dele tinha o primeiro livro. Aí, esse meu amigo... Ah, ele levava o livro pra escola. Aí a gente começou a ler junto na escola. A gente fazia as coisas rápido pra gente poder acabar pra ler Harry Potter. A gente ia, sentava no fundo da sala e ficava lendo. Aí ele me emprestava. Eu, cada dia um levava o livro pra casa. E a gente tentava, tipo, ficar sempre no mesmo coisa pra não um passar
leitura
o outro,
conjunta,
né?
Leitura conjunta.
Leitura que conjunta. Fofos. Muito, né? Aí foi assim que eu comecei a ler o primeiro. Aí, quando a gente tava acabando o primeiro, ia sair o filme. Aí, a gente foi no cinema na estreia assistir, eu e ele e os irmãos dele. Aí, depois disso, gente, ferrou. Eu fiquei muito fã. Não tinha mais o que fazer. Aí eu passei na frente dele, comecei a ler todos os outros livros. Também
acabou
foi assim.
Pra amizade. Foda-se, eu vou ler Harry Potter, seu lerdo.
Eu achei que o fim da história ia ser assim, seu aí a gente trouxa. Se apaixonou e agora a gente tem 3 filhos.
Um chama Rony, o outro chama Fred, o outro chama George.
Aí depois disso, né, veio o Natal, daí foi igual a Maíra, pedi os outros livros, aí eu li todos.
Papai Noel é muito bonzinho com a gente.
A gente criou um fã-clube. Eu fazia Nossa. Um jornalzinho desse fã-clube. Eu tinha, tipo, fansites com, sei lá, 12 anos. É... Eu sempre gostei muito, gente. Eu ficava, tipo assim, passava no Gugu. Eu lembro que o Gugu ia visitar os negócios lá e eu ficava louca querendo assistir.
O Gugu acordou Harry Potter? Isso é incrível se ele tivesse...
Gugu no meu castelo. Gugu no meu castelo.
Porque o Gugu tinha aquele quadro que... Ah, não, era o teu Rodolfo que acordava as pessoas.
Gente, o microfone do Rodolfo podia ser a varinha mágica dele.
É, então ele podia ter acordado o Harry Potter. Ia ser muito
eu
legal.
Lembro que, tipo, a Maria Cândida ia fazer as matérias pro Gugu lá, tipo, das pré-estreias. Cara, eu lembro muita coisa, ia fazer isso. Eu guardava, fazia pasta de colagem, tinha um fã-clube... A gente fez uma festa de Halloween temática. Enfim,
ela
era
tem uma
assim,
tatuagem.
Era bem louco. Ah, não, a tatuagem veio, né, depois de grande, né, gente?
Mas
tinha
você
12
tem.
Anos.
Depois de ser adulta.
É, eu também fazia isso que a Maíra falou, que, tipo, quando ia sair o livro, primeiro comprava o livro no dia que saía, né, era uma coisa louca, e lia todos eles antes, e daí eu acho que a partir do quinto ou do sexto, acho que do sexto, eu não aguentava mais esperar o livro sair em português. Isso foi quando eu comecei a ler os livros em inglês.
Nossa.
Que eu era louca. E daí também foi uma das coisas que me fez, assim, melhorou muito meu inglês também, por causa de Harry Potter. Enfim,
nossa,
gente.
Imagina, porque no Harry Potter existem um monte de nomes e coisas que não existem em português, porque eles também estão inventando, é tipo... né, não existe, então que nem a gente fala muito do trouxa, que o trouxa do Danilo não entendeu, por quê? Porque
desculpa.
Tem uma outra conotação,
eu tô começando a me sentir ofendida aqui,
entendeu? Tem uma outra conotação, que quando a Thaís começar essa parte, você super vai entender, que eu não tô te xingando, eu só tô falando o que você é, entendeu?
Entendi.
Quando eu era menor e li os livros, eu queria ser da Grifinória, porque eu queria ser igual o Harry e tal, mas quando eu fui crescendo, fui percebendo as casas e tudo mais, eu vi que, tipo, mano, eu não ia ser da Grifinória nem ferrando. Aí eu abracei a minha casa de verdade, que é a Lufa-Lufa. E vocês, contem pra mim, antes do Danilo contar a história
calma,
chata
calma.
Dele. Ah, é, então conta essa história.
Que isso? Completamente ignorada.
Não, a gente. Depois a gente.
Eu vou desligar aqui e deixar só vocês conversando mesmo, porque já era. Né?
Não, desculpa, Danilo, gente. Conta a sua história agora.
Eu só queria dizer que eu já li o primeiro livro do Harry Potter.
Oh. Mentira!
Então você teve
acho
a chance
primeiro,
de ser uma pessoa.
A Pedra Filosofal, o primeiro?
Então você enganou a gente, é isso?
Não, porque eu não lembro absolutamente nada. Eu não lembro zero. Eu não faço a mínima ideia quando eu li. Tipo, eu tinha ido pra praia com...
Nossa, alguém apagou a sua memória.
Eu tinha ido pra praia com meus tios.
Tenho certeza.
E aí tinha um primo, tem um primo meu que é mais novo e tal, né? Ele tava também, e ele tem os, tinha um livro, não sei se já tinha lançado mais de um, não sei se só tinha esse, não sei. E aí o livro tava lá, e tipo, meu, você vai pra praia, não tem muito o que fazer, né? Você fica lá na praia, tomando sol. Aí eu catei o livro e li na praia lá, mas não guardei lembrança, não. Então provavelmente...
Nada?
Não,
zero?
Não,
você zero,
teve
zero,
uma insolação,
tem
que
você
sério.
Não prestou atenção. Você leu sem prestar
pera,
atenção.
Pera, pera.
É, possivelmente.
O que que você... Eu quero saber, o que que você tem de informações sobre Harry Potter? Qualquer informação que você tenha, o que que você tem?
Cara, eu só lembro que era uma leitura bem fluida, assim, porque eu li rápido.
Mas você não lembra de fato nenhum?
Mas você não lembra de
não,
nada?
Personagem nenhum?
Nada, zero.
Mas você
zero,
não lembra por que você não quis continuar depois? Tipo, não te
ah,
pegou?
Provavelmente eu não achei legal. Sei lá. Tipo, não me cativou, assim.
Mas você gosta de ler, tipo, ler ou ver filmes de coisas fantásticas, com magia?
Então, não é muito minha praia, não. Geralmente não é o
é
tipo
por
de
isso.
coisa que eu gosto. Por exemplo, tipo, não gosto muito de Senhor dos Anéis também, não... Então,
eu nunca assisti
tipo
Senhor dos Anéis.
Cativa.
Nossa, assim, gente, tem alguma coisa errada aqui nesse podcast.
Desculpa, gente, mas eu não vi. O que tá acontecendo?
Nunca consegui. Não, socorro.
Senhor dos Anéis eu fui assistir muitos anos depois também.
Não, mas eu entendo o que o Danilo fala. Eu tenho esse sentimento com coisas de espaço e ficção científica, eu não gosto muito. Então é o mesmo sentimento, ele não gosta dessa questão de magia, de dragão, bababá, tudo bem, gente. É. Gosto tem gosto.
Mas, tipo,
pra
não
tudo.
Achei um livro terrível que eu parei no meio, então, tipo, uhum. Deve ter sido legal ler naquele momento, pelo menos pra passar aquele tempo.
Sim.
Mas acho que é tipo um programa que você coloca na TV e fica vendo, assim, meio. Só pra passar o tempo ali, porque você não tem mais nada pra fazer, mas. Não
Vamos
faz
parar de falar,
grandes diferenças.
Por favor, pra gente gostar de você? Por favor.
Então tá, vamos voltar agora para os assuntos das casas, porque eu quero saber as casas de vocês, e vamos forçar o Danilo a fazer o teste das casas mesmo, ele não entendendo nada.
Estou ansioso.
E se eu não me engano, cada uma aqui é de uma casa, não é? Eu sei, eu vou dar spoiler, eu sei que a Marina é de Sonserina, a Pri era Grifinória, não era, Pri?
Show.
E eu sou Corvinal e a Thaís é Lufa-Lufa.
Ah,
então a gente não precisa do Danilo mesmo.
O Danilo é trouxa, gente. É trouxa.
Gente, o Danilo é Grifinória.
Será?
Danilo, já abriu aí o teste?
Vamos fazer apostas. Eu acho que o Danilo é Grifinória.
Eu acho que ele vai ser Sonserina.
Eu acho que ele vai ser Lufa-Lufa.
Todo mundo quer ele pra cá pra fazer um peso, né?
Não, só eu não quis, né? Você viu que eu falei, vaza de Corvinal, você vai ser Grifinória.
Eu vou começar o teste aqui, então, posso?
Pode.
Vá narrando ele pra gente.
Start the sorting ceremony. Vou começar aqui a cerimônia, então. Ah, eu preciso ir falando o que tá acontecendo.
Ah,
né?
Por favor.
Porra, Daniela.
Ele pediu pra escolher... nossa, já esqueci. É Dawn ou Dusk? Aí eu escolhi Dawn.
É tipo amanhecer ou anoitecer.
É.
Ah, traduz aí pra nós, pros nossos ouvintes aí que não sabem os inglês.
Já fala na tecla SAP.
Eu não consigo pensar em traduzir ao mesmo tempo.
A gente vai editar
em inglês.
Pensa em inglês, acho chique.
Pensa em mim, que eu tô pensando em você, me diz.
Quem você preferia, o que você preferia ser? Aí tem liked, como que traduz isso?
Ser gostado.
Ser querido.
Que as pessoas gostem de você.
Confiável. Que as pessoas tenham medo de você, não sei traduzir isso.
Tá bom.
Invited? Invited? O que é invited? Enviado?
Invejado.
Vai dar certinho, meu Deus.
Vai ficar só. Imitado ou praised é...
Vangloriado.
Eu vou escolher confiável.
Sabia. Danilo, eu te conheço. Você vai ser Grifinória, amigo. Eu sei, eu te conheço.
Aqui que você não gostaria que as pessoas te chamassem? Ignorante, selfish, egoísta, ordinary, ordinário, né?
Comum,
mas, tipo, não ordinário,
é comum.
É comum. Não é não no sentido do El-chan, né? Ignorário.
Ai, eu pensei a mesma coisa. Ai, cara.
Tá vendo, gente? Ele é lufa-lufa.
Eu vou escolher ignorante. Que tipo de instrumento agrada seus ouvidos? Piano, bateria, violino, trompete. Trompete é muito da hora.
Porra, você jura?
Porra.
Nossa, vaza pra Sonserina então, que merda, Danilo.
É que você gosta do quê? Do pianinho lá, tocando jazzinho?
Violino,
pá?
Caralho.
Não, violino é muito limitado, trompete é da hora.
Não, é bonito,
faz dançar.
Eu gosto de piano.
É, que pesadelo você teria mais medo? Caralho, mano, que pesado isso aqui.
que é que tá escrito?
Parado na, no topo de alguma coisa muito alta. Eu já não gostei disso porque eu tenho medo de altura, né?
Uhum.
É, parado lá em cima de alguma coisa e de repente você percebe que você não tem, é, que não tem pés, nem mãos, nem nada, nem nenhuma barreira pra te impedir de cair. É, ser forçado a falar em such a silly voice. É...
Ah, voz fofinha, sim.
É, que fica muito difícil de todo mundo entender e todo mundo começa a rir de você. Perceber que nenhum dos seus amigos e seus parentes nem nada tem nenhuma ideia de quem é você. Enfim, eu vou ficar com o primeiro, que tem altura e eu tenho medo de cair dos lugares.
Você nem ia conseguir voar de vassoura, né, Dan?
Não, nunca. Eu sei o que é quadribol também, porque eu já vi no filme. Eu vi um pedaço do filme. De algum filme que tem quadribol.
Todos têm, já... basicamente.
Ah, então,
não é todos, mas isso. Muitos.
Eu sei o que é isso. É o futebolzinho de vassoura lá.
Futebolzinho? Que futebolzinho? Que gostei.
Futebolzinho de vassoura.
Tem bola,
foi isso
tem
que
bola
falou.
Por futebol. Ninguém chuta não, meu filho. Tá no ar. Quer dizer, você pode até chutar. Mas não.
Mas como que... Eu não sei o que acontece no
parece,
quadribol.
Mas a gente conversa como com isso.
Mais foca, basquete ou... do que futebol.
Eu acho que parece handball.
Se você estivesse candidatando a Hogwarts, que animal você escolheria levar? Gatos? Toads? O que é Toads? Não sei o que
sapo.
É.
Sapo. Toads.
Sapo?
É.
E corujas? Eu levaria um gato. É, aqui tá pedindo pra escolher a direita ou a esquerda, aí a direita tá mais vermelhinha, a esquerda tá mais branquinha. Eu vou escolher a direita que é vermelhinha, gostei.
Direita? Quem é você, Danilo?
O Sorting Hat, que eu não sei traduzir isso, está pronto para fazer a... Pra
chapéu tomar seletor. A decisão.
Então, ó, rufem os tambores, hein?
Vamos ter uma decisão.
É, não sei como falar isso. Gryffindor.
Tamo junto.
Coragem, determinação e bravura.
Uhul.
Tenho coragem, determinação e bravura.
Gente, eu sou muito boa. Eu devia ser um chapéu seletor. Imagina a Mairinha sentada na cabeça de vocês.
Ah, tem o Harry Potter. Ó, tem o Harry Potter, tem a Hermione e tem o Ron. São os três nomes que vocês já falaram aqui, então eu já estou familiarizado com essa casa.
E eu?
Sou seu parça de casa.
Nós é parça, mano.
A gente pode
dar
uma festa
tocando decole. Nós ia fazer várias magias, mano. Mas é tudo do bem.
Ai, maravilhoso.
Fiz o teste, sou da casa Grifinória?
Grifinória.
Gente, desculpa. Eu sabia que eu ia acertar.
O Danilo só finge que ele é bundão, entendeu? Ele é corajoso por dentro.
Eu também finge que eu sou bundona. É. Mas eu não sei se eu finge ou na verdade.
Mas você é muito corajosa. O Danilo é leal.
Mas leal é coisa da Lufa-Lufa, não da Grifinória.
Aqui tá escrito, ó, coragem, bravura e determinação.
Também é a Grifinória, amizade.
Não, eu não vou discutir com os astros do questionário aqui.
A Lufa-Lufa é paciente, leal e justo.
Corvinal é inteligente, que é o que eu sou. E a Marina é a vilã. Porque ela é
Sonserina. Não. Sonserina são os membros mais ambiciosos, calculistas e orgulhosos. Não tem a ver com maldade ou bondade. Vamos lembrar do Severo Snape, que ele era super
péssimo.
Leal, ele era super ótimo.
Péssimo.
Não era péssimo. Ele não era
péssimo. Lógico
todo
que
mundo
era.
Tem o lado bom e o lado ruim.
Ele era obcecado.
Ele era obcecado, ele foi rejeitado.
Ai,
ele não sabia lidar
céu.
Com a rejeição.
E ficou obcecado.
Agora mudou do Rosa, ele foi leal.
É, eu e a Marina nunca vamos nos entender neste assunto.
Sabe uma coisa que eu acho que é interessante falar? Das casas. Porque assim, a escola de Hogwarts, ela foi fundada por 4 pessoas. Que cada pessoa, o nome das casas vem como se fosse o sobrenome dessas pessoas. E elas tinham algumas características. Então, por isso que tem essa questão aí das características das pessoas. Então, por exemplo, o Lufa-Lufa, ele vai ser, vão ser as pessoas, era a mulher lá, né, que era Hufflepuff, ela, na realidade, ela acreditava que todo mundo, a escola era para absolutamente todo mundo, você não tinha que ter segregação, você não tinha que ter, ai, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, de certa forma, é uma casa inclusiva. Então, As pessoas falam que era tipo, ai, que elas, que é uma casa mais de empatia, de bondade, de fofura, entendeu? Porque na realidade é aquela casa que tá querendo receber
de melhores
todo mundo.
Pessoas.
Mais ou menos. E aí. E aí você tem a Corvinal, que era o que o cara, né, que criou, ele prezava muito mais o conhecimento, a informação. Então, ele é meio que voltado para as pessoas inteligentes. Então, assim, toda vez que você vai...
Né?
Intelectuais, isso. E aí, toda vez que você vai entrar no quarto, porque Hogwarts é um lugar que as crianças dormem lá, né? Elas vão e ficam lá, tipo,
um colégio interno.
E aí, tipo, toda vez que você vai entrar na casa da Corvinal, pra você entrar, você tem que resolver um enigma. Se você não consegue resolver o enigma que a porta te dá, você não entra. Ou seja,
ainda bem que eu não
caí
nessa.
Seria da Corvinal.
Pera, pera. E o da Lufa Lufa, você tem que fazer uma coceguinha numa pera. Eu amo.
Numa o quê?
Coceguinha numa pera, aí você consegue entrar no quarto.
Mas dá pra fazer cócegas numa pera?
Ué, dá pra você fazer
cócega.
Amigo,
é mágica,
aqui, né, cara?
Mágica.
Você quer fazer cócega? Mas você pode fazer cócega onde você quiser. Se quiser fazer cócega na TV, você pode fazer, ela só não vai sentir.
Gente, qual que era então a da Grifinória? Não lembro.
Da Grifinória tem a senha.
É a senha, que é aquele quadro da cantora de ópera.
Cabeça de dragão.
É, e aí da Grifinória seriam as pessoas que seriam mais corajosas, que vocês falaram. E a da Sonserina, na realidade, é porque ela tem
não,
a fama.
É quem sobrou.
Não. É que ela tem a fama de ter pessoas mais ruins, assim. Porque na realidade.
A fama não, é verdade.
Não, não é verdade, mas é porque...
É
sim,
assim, Marina, nos livros, é verdade.
Tem gente
Marina,
ruim
não
nos
tem
livros.
Tem um bruxo que não é das trevas que não foi da Sonserina, cotando aqui o nosso amigo Rony Weasley.
Uai, o que vira
pois
rato,
é,
que eu esqueci o nome, ele era da Grifinória.
Eu
não, mas
sei,
a gente não tá falando que não tem gente ruim nas outras casas. A gente tá falando que a maioria
que
das
não tem
pessoas...
O próprio Harry Potter só não foi
mesmo
pra Sonserina porque enfiaram isso na cabeça dele. Ele ficou com preconceito e ele ficou implorando
não,
pro
foi
chapéu.
Foi o chapéu seletor vulgo Mairinha seletora. Dá licença.
A Mairinha seletora falou pra ele, falou assim, você ia ser ótima na Sonserina, você ia se desenvolver muito melhor lá. Mas ele falou, ai, eu não quero a Sonserina. Por quê? Porque ele ficou ouvindo vocês falando, ai, Sonserina não. Aí ele pediu pra Mairinha seletora, falou, Mairinha seletora,
foi
eu não quero
isso,
ir.
Foi por isso, Marina, foi porque o Voldemort quis matou os pais dele, deixa ser doida, não é?
Mas o Voldemort só matou os pais dele com informação do ratinho que era da Grifinória. Você vê.
Ai, gente.
De novo, a melhor casa de todas, Lufa Lufa, é a única casa que não tem bruxo das trevas.
Posso resumir? Posso resumir?
É, porque é tipo todo mundo que sobrou vai pra Lufa Lufa.
Gente, Danilo, presta atenção.
Eu tô aqui,
muito tá vendo a cara do Danilo agora.
Grifinória são os populares atletas.
Atlética. Metidos. É Atlética, Grifinória.
É Atlética. Metidos. Tá?
Já odiei. Por que eu tô nessa merda?
É verdade.
Não é. Porque eu e o Danilo não somos populares.
Eu sou o oposto da Atlética.
Mas tem o Neville na Grifinória também. Tá tudo bem.
Ó, Corvinal são os nerds. Ponto. Eu tenho que ser objetiva. É, Sonserina são os racistas.
Não, não. Olha. É porque na Sonserina são os mais brilhantes. O que acontece
é
que quando você tem muito brilhantismo, às vezes você se ilude. E você começa a fazer coisas erradas. Você
se ilude e começa a achar
que... Você se ilude com o poder que você alcança.
Marina, dá uma segurada aí.
Você falou que é minha casa de racista, eu tenho que defender. Isso foi um absurdo que você falou. Eu vou tacar ovo na sua casa.
Aí, ó.
E o Lufa Lufa é a galera tipo, vem galera, a gente se ama. É os hippies, são os hippies.
É os maconheiros.
É a casa cirandeira.
Não, agora falando sério. Uma coisa que é verdade, que acontece mesmo, é que assim, no jeito que a J.K. escreveu os livros, não, a gente não sabe muito sobre as outras casas, a não ser da Grifinória.
É isso que eu ia perguntar, porque eu vi que todos os principais estão nessa casa aí, né?
Sim, então, porque tem esse negócio, pelo menos no começo, tinha muito isso do bem e o mal. Então, tipo, o bom era Grifinória e o mal era Sonserina. Só que depois, o universo expandido, que vem muito mais informações por fora dos livros, a gente foi conhecendo as outras casas e as outras características, entendeu? Então, tipo, isso que a gente tá falando das casas, que a Tá tá falando, que a Má tá falando, são informações que estão fora dos livros, não dentro dos livros, entendeu? Tipo, o universo expandido. Então, se você só lê os livros, a impressão que você tem é mais simplista, vai, das casas. Eu tô tirando sarro de racista, blá, blá, blá. Mas a questão é...
Não é, gente.
Ela escreveu, tipo, Sonserina como sendo os maus, Gryffindor como sendo os bons, e, tipo, Corvinal e Lufa-Lufa quase não aparecia, assim. Você mal sabia sobre, entendeu?
Até que nos livros, tipo, eles nunca entram na sala comunal, nem da Lufa-Lufa, nem da... Da Corvinal entra no finalzinho, né? A Lufa-Lufa... Ela é citada uma vez, né? Danilo, você já assistiu algum filme? Algum pedaço de filme?
Não, só os trechos do quadribol.
Por quê? São mais chatos, né?
Não, é que passava mesmo muito na TV a cabo. E às vezes, tipo, meu pai passa tava muito, vendo, né? Tava ligado.
Passa.
E aí eu tava rolando. E, tipo, isso foi a única coisa que eu... Tipo, eu já devo ter visto mais trechos, mas nunca me marcou nada.
Vamos falar sobre os filmes. Vocês gostam dos filmes? Dissertem.
Nossa, eu amo. Eu acho assim, tem alguns livros que são melhores do que os filmes, e alguns filmes que são melhores do que os livros, e algumas coisas como o do Harry Potter, por exemplo, que o livro é uma experiência e o filme é outra. Assim, a história, eu não achei que eles mudaram muita história, como acontece várias vezes, mas eu realmente acho que é uma outra vibe. Por exemplo, no filme é muito mais focado na, tipo, na aventura, no tipo, ah, como Harry Potter vai fazer tudo isso. E no livro, a impressão que eu tive, né, pelo menos, eu já tinha visto o filme, né, então isso influencia talvez algumas coisas. Mas assim, a impressão que eu tive mais lendo o livro é que você tem um universo escolar muito forte, que você não tem muito nos filmes. Às vezes você até esquece que eles estão numa escola, né? Então acho que você tem muito esse universo, você tem muito mais o peso dos personagens, você vê muito mais a influência dos amigos que seria, né, a Hermione e o Ron juntos ali, e no filme é muito mais as aventuras do Harry Potter e os outros vão indo ajudar, e eu acho que fica mais aventura do que exatamente o que é o universo todo.
Eu acho que, eu concordo totalmente, mas até porque são mídias diferentes, e óbvio que nos livros você consegue dar muito mais informação, e é muito mais rico do que os filmes, então os filmes têm que focar mais em ação e tudo mais. Eu gosto de alguns filmes mais do que outros. Eu acho todos os livros melhores, né, minha opinião, porque acho que é o tipo de história que nos livros são melhores, mas não é que os filmes sejam ruins. Tem filmes que eu não acho muito chato, mais chatos, tem filmes que eu acho muito bons, então depende muito. Eu acho que se a gente for discutir um por um, a gente vai ficar aqui por horas, então vou falar mais geralzão. O que me incomoda mais nos filmes são como alguns personagens foram retratados nos filmes. Que nos livros, eles são muito diferentes.
A Ginny Weasley,
por exemplo,
né?
Exatamente. A Ginny Weasley é, tipo, a pior, assim, retratada nos filmes. Porque no
próprio
filme,
Rony.
Ela é muito idiota. O Rony também, fazendo ele ficar mais idiota nos filmes. Uhum. Tipo, tem várias falas que eram dele no livro, e no filme eles passaram pra boca de outros personagens, normalmente até Hermione.
Uhum. Ah, sim, porque eles tiraram totalmente. Assim, eles botaram o Ron como se fosse um
de alívio cômico.
Como se ele fosse total assim, tipo, ele só tá indo na vibe, sabe? E, tipo, eu acho que no livro ele tá indo na vibe. Se não fossem os dois, ele não estaria ali. Mas ao mesmo tempo, ele tem a coragem dele, que no filme é, tipo, totalmente tirada, né? Ele fica totalmente
com medo de tudo.
Ele é muito leal.
Que conhece o mundo, porque o Harry e a Hermione não conhecem, os dois foram criados por famílias trouxas, e tipo, ele que sabe das coisas, as informações e...
Família trouxa não é um xingamento, né?
É, quem não é bruxo...
Calma, a gente vai chegar lá.
Não é trouxa. Muggles.
Tá.
Muggles.
Tá.
Marina já deu spoiler. Mas tá bom.
É. Ah, mas Sadinho, ele vai ficar achando que a gente tá xingando ele toda hora, só porque ele é
trouxa. Não, eu imagino que não é um xingamento tão pesado, pelo menos, se for
não,
um xingamento.
Não, é nenhum xingamento, tá tudo bem.
Então tá bom, obrigado.
Enfim, então no geral é isso, assim, o que me incomoda, e eu acho que, obviamente, tem uns filmes que são corridos, que não passam todas as informações, então ficam umas coisas meio perdidas e tal, o que tudo bem, gente, é impossível. Acho que só se fizesse uma série de 10 episódios cada livro pra ser mais completo, entendeu? Quem sabe um HBO, né, faça isso. Enfim.
Não, porque eles cagam no final.
Mas já tá escrito o final dessa vez, entendeu?
É verdade.
Eu acho os dois primeiros filmes os mais fracos, só que eu sei que tem gente que tem muito carinho por eles, por serem os primeiros. Mas eu acho eles mais fracos. O primeiro, eu tenho uma impressão que parece um clipe da MTV, que é tipo corte de cena atrás corte de cena, que uma não liga com a outra, sabe?
Nossa. Eu tenho essa impressão. Eu lembro que quando a gente foi assistir aqui em casa, né, com as minhas irmãs, não aqui em casa, mas quando a gente foi assistir, eu lembro da minha irmã comentando, da Yara, falando assim, que como ela ficou chocada, porque ela leu o livro e depois viu o filme, né? Quando ele foge com o tio foge com ele e tal, e aí quando o Hagrid acha ele no meio do nada, essa cena que tá no meio do oceano, que aí chega e tem uma casinha que é onde eles estão escondidos, essa cena, eu lembro da minha irmã falando assim, que nossa, ela ficou chocada o quanto no livro descreve exatamente 100% o que aparece no filme, porque ela imaginou 100% aquilo. Então, eu acho que tem muitas coisas no primeiro e no segundo filme que tem isso que a Má falou, que acabam sendo até mais devagar, fica com um ritmo mais devagar, porque eles resgatam muita coisa do livro, entendeu? Então, acho que
é bem literal os dois primeiros.
Porque fica uhum. mais lento, porque ele tá resgatando muito o livro. Tanto que...
Não, ele faz as cenas certinhas.
Tipo, sim, vários detalhes,
eu não tô tirando assim, esse mérito. Mas pra uma narrativa é cansativa, às vezes, principalmente audiovisual. É isso
só,
que eu tô
só um adendo do que você tá falando, né? Tipo, que eu concordo ou não discordo, porque eu amo todos. Assim, o meu favorito é o quarto. Porque eu gosto da parte de interação social. Eu gosto de assistir essas coisas. Mas, enfim.
Eu, particularmente, gosto mais dos livros. Vi os filmes. Eu acho que cada um eu vi uma vez, sinceramente. Porque. Não é que não tocou meu coração. É que eu acho que como eu vi os três primeiros filmes e depois eu comecei a ler os livros e eu fui muito, tipo, puxada pra esse universo, depois que eu assisti todos, eu acho que o que me incomodava mesmo era um pouco da falta de profundidade dos personagens, assim. Não só dos principais, mas de outros, tipo os gêmeos, que eles, tipo, têm um papel muito importante nos últimos livros, assim. E acho que tudo, assim, acho que cada personagem é muito... tem uma característica e tem um papel ali. E eu acho que o que me prendia mesmo na história é isso. Trazer a vida dos personagens, cada um deles, né? Então... por isso que eu acho que eu gosto muito mais do livro, porque eu acho que ele tem muito mais riqueza na história, tem um peso maior, assim, pra história.
Pra mim é muito difícil separar os dois hoje, porque eu vivi todo tipo, começar a sair notícia de quem ia fazer, não sei o que lá, e acompanhando, e saindo o filme, indo assistir, saindo o livro, indo comprando o livro pra ler. Então, pra mim, são, tipo, lógico, são duas coisas completamente diferentes. É óbvio que os livros são muito mais profundos e... Enfim, não entro nesse mérito. Mas os filmes, pra mim, também são muito queridos, sabe? Mesmo eu sabendo que não são filmes assim, nossa, puta cinema, entendeu? São filmes que... Pra mim, hoje em dia, sei lá, tô precisando de um quentinho no coração. Eu não vou parar e ler um livro inteiro de novo, entendeu? É aquela coisa, eu vou assistir um filme, tá passando provavelmente na TNT, porque passa dia sim, dia não. tipo, eu vou parar e vou ver aquele pedacinho, sabe? Ou então vou pegar o livro e vou ler um pedacinho. Então, pra mim, é muito difícil separar os dois. Eu tenho um carinho muito grande, assim, de qualquer forma. Entendo, sei que tem muitos problemas, mas eu gosto muito. Eu não consigo fazer essa separação.
Mas assim, no geral, amamos os livros, amamos os filmes, e tá tudo bem, gente.
Falei por você.
Aí agora a gente vai fazer o quê?
Brinco.
Quiz do Danilo.
Quiz do Danilo.
Nós vamos falar palavras, e o Danilo tem que inventar ou tentar descobrir o que significam essas coisas. Já vamos o quê? Deletar o trouxa, porque a Marina já contou o que é.
Trouxa é quem não é mágico.
Isso.
Isso. Só que isso é só na Grã-Bretanha. Nos Estados Unidos é nomad.
É, cada língua.
Ah, tipo, só me situa aqui, não é um mundo fictício, é tipo o mundo, a Terra mesmo.
É em Londres.
Isso, sim, sim.
Tá,
sim,
obrigado. Sim, sim. Eu não sabia dessa informação.
Sim, a vida é normal, é como se tudo esse mundo tivesse acontecendo. Sim. É que eles fazem as mágicas, então eles escondem, tipo o castelo de Hogwarts, fica como se fosse num campo vazio, ninguém sabe, ninguém vai lá. E aí eles escondem pela magia. E aí tem todo um ministério mágico que entra em contato com o ministério bruxo. Então, como se fosse assim, os ministérios sabem que um e o outro existem.
Mas a Marina se empolga demais.
É, ela fica falando como se o Danilo não estivesse entendendo.
Mas Danilo, você está entendendo? Eu tô sentindo que você está assim, entendendo.
A gente pode fazer um episódio assim, explicando a Harry Potter, né?
Nossa.
É tipo aquele do Netflix, né?
É, explicando, 15 minutos, não dá.
Danilo, tem alguns bruxos. Diga. Que tem uma capacidade a mais, assim, que a gente chama de esse bruxo é ofidioglota. O que você acha que isso significa?
Ofidioglota? Ele... Glota é tipo poliglota, uma pessoa que fala muitas línguas, então provavelmente ele conhece muitas magias. Ele é uma pessoa dos conhecimentos e das várias magias. Eu acho que é isso.
Ele fala uma língua diferente. Que língua você acha que é?
Pô, mas eu não sei nem que língua eles falam lá no...
É inglês.
Não sei se eles falam uma língua diferente.
Os bruxos no Brasil, eles falam português. Os bruxos na Inglaterra falam inglês e assim...
Não, é, os nomes é Grifinória, Lufa Lufa.
É sobrenome. Poderia ser a Casa Félix.
Capitulinos, os Capitulinos.
A Casa Capitulinos.
Ah, olha só. Caralho, muitas descobertas hoje, eu tô muito... Então, eles são bruxos que falam várias línguas, ou eles falam uma língua específica?
É uma língua específica nesse caso.
Vou te dar uma dica. Ele consegue falar com um tipo de animal.
As corujas.
Não. Associado geralmente a bruxos das trevas.
Thaís, isso não é.
Ué, pensa um bicho. Nossa. Aí meio da treva.
Eu vou fazer uma imitação.
Eu só consigo pensar na Sabrina, aprendiz feiticeira, que tinha um gato.
Deixa a Marina imitar o bicho, eu quero muito ver ela imitando o bicho.
Vai.
Que é isso?
Pra quem não entende, sai mais ou menos assim quando a pessoa tá falando com o bicho.
Ela imitou muito melhor. Cobra. Foi muito melhor.
Cobra? Eu tô comemorando aqui com o braço, que ninguém tá vendo.
Você sabe o que é uma pessoa sangue ruim?
Sangue ruim?
Uhum.
Na gíria do dia a dia, o sangue bom é um cara da hora, um cara parceiro. Então imagino que seja alguém não muito legal. A pessoa, por exemplo, da casa da Marina.
Então, lembra quando a Maíra disse que eles eram racistas?
Ah.
Mas o que você acha que é uma pessoa sangue ruim?
São bruxos que destratam os trouxas.
Quase.
É o contrário. Quase. Mas...
São os trouxas que destratam os bruxos.
Não.
são o contrário.
Vamos lá. Calma, vou explicar. Calma. Sangue ruim é, por exemplo, assim, a Hermione, ela é uma bruxa, mas a mãe e o pai dela não são. Então, essas pessoas que acreditam que a linhagem só de bruxa é muito mais importante e melhor do que as outras, chamam a Hermione de sangue ruim, entendeu?
Seria um sangue mestiço, entendeu? Tipo, seria a pessoa que tem mistura.
É uma coisa bem...
São os nazistas.
Se você for pensar, é um nazista. Eu ia
é uma lógica, assim, uma lógica que exclui, né? Que entende que existem melhor que o outro.
É.
Raça pura, que é a raça pura.
Raça pura,
é
isso.
Nazista, exatamente. É isso mesmo. Aí vamos lá, vamos falar agora sobre alguns feitiços. Pra ver se você consegue descobrir o que cada feitiço faz. Tá bom?
Tá.
Vamos para o primeiro.
Vou libertar o meu bruxo.
Petríficos Totalus.
Bom, você transforma alguém em pedra. Algo em pedra. Não?
É, você só dá uma congeladinha na pessoa, ela não vira pedra.
Mas, tipo, por um minuto, uma hora?
Estátua.
Aí temos...
Ela fica imóvel. Ela consegue se mexer.
Ela faz, tipo...
Nossa, entendi.
O próximo, espectro patrono.
Você vai fazer seu teste hoje.
Isso parece...
Meu, eu nem sei explicar o que é um espectro patrono. Posso, explica aí o que é, não sei explicar.
É uma, sabe? É uma, posso falar? Explicar.
Pode?
Já posso
eu
contar?
Não vou acertar?
Ela que é capaz de te livrar do dementador.
É uma magia de, proteção. Shield, como chama? Shield?
Uma barreira.
Escudo. Ai, pensei em inglês. Ai, pensei em inglês.
Ela cria, tipo,
ai, que
de
proteção.
Ai,
ai, que tudo.
Agora que eu vi o Danilo.
Ai, gente, que loucura. Pensei em inglês.
Mas esse escudo normalmente é em formato de animal, não é isso, gente? Que tem a ver com sua personalidade. É,
depende do de quão. Não necessariamente. Por quê? Depende da força do seu patrono. Não, é por isso, porque você, pra você conjugar. É conjugar? Não.
Conjurar. Vou... Conjurar.
Desculpa, gente, não sei falar português.
Ai, que loucura, gente. Ai, eu pensei em inglês. Loucura.
Pra conjurar um patrono, você precisa ter uma lembrança boa na sua cabeça. E quanto mais forte essa lembrança, você consegue conjurar um feitiço mais forte. E daí eles falam que você consegue conjurar um patrono corpóreo, que daí é a personificação do seu feitiço é um animal, entendeu? Vamos lá, Avada Kedavra.
Deve ser algo muito pesado. Tipo, sei lá, matar o pai das pessoas.
Pai!
Pai!
Meu pai!
Porque os pais, tem um feitiço pra matar o pai, o outro pra matar a mãe, o outro pra matar o primo.
Ah, eles são bruxos, né? Tem que ter um repertório.
Avada que tio.
Avada que primo.
Rapaz, não faço ideia do que esse trem, não.
É um feitiço que mata pessoas.
É de matar.
Mas é pra matar...
Qualquer
você mata
pessoa.
Alguém especial.
Não, você mata qualquer pessoa.
Você vira e faz, ó, Avada que dava, a pessoa morre.
Aí morreu. É que eu acho que o mais legal, assim, da gente pensar de Harry Potter, Danilo... É que quando o Harry Potter, o mundo, né, que foi criado, não é que ele é um mundo perfeito de mágica e tudo perfeito e tudo lindo. Eu acho que ela pega muitas referências de coisas que a gente já viveu, de coisas que a gente tá vivendo, e coloca, né, no, na história de uma forma, né, diferente, porque é uma ficção, enfim. Mas eu acho que você consegue tirar muitas reflexões e muitos acontecimentos, inclusive, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil, mas eu não vou entrar nesse assunto, que você consegue trazer da história do livro, de coisas que você fala assim, nossa, isso é um absurdo, isso não acontece. Você vê que acontece, entendeu? E tem coisas
assim, tipo, só o que a gente já citou aqui, né? Tipo, nazismo, sim, escravidão, fascismo, raça...
Classe política.
E tem muita
censura.
Mitologia. E tem muita coisa de mitologia também, não tem, gente? Nas histórias, assim. Muita referência, muita coisa, assim.
Sim. Primeiro, Danilo, você, nesse coisa, assim, ou na sua pouco conhecimento, que personagens você sabe que existe?
Obviamente, o Harry Potter.
Uhum.
A Hermione, que eu descobri muito tempo depois, que era a cachorrinha da Lari, eu sempre dava risada do nome. E eu não sabia, porque eu não sabia o que era, eu só achava um nome engraçado, aí depois eu descobri que era por causa do Harry Potter que existia.
Mas é um nome que vem da mitologia grega. Continuamos.
Toma essa.
Nossa. Tem o Carecão do Mal lá, o... Caralho, esqueci o nome dele agora.
Carecão do Mal.
Vou de morte, você sabe.
Água na boca, quase cuspi no note.
Então deve ficar um pouco difícil, né? Porque a gente queria te perguntar quem você acha que morre no fim.
O Voldemort.
Tá, mas isso é óbvio.
Danilo, você sabe o que é Azkaban?
Eu sei que tem um livro, O Prisioneiro de Azkaban, não é?
Oh, você
sabe muito, cara. Oh, o Danilo sabe muita coisa, eu acho que ele tá inventando que ele não sabe.
Eu sei, ele fala que ele gosta. Pô, por que eu teria vergonha de falar que eu gosto de Harry Potter, gente? Um bagulho normal.
É porque você tem os seus amigos heavy metal e você tá com medo que eles façam bullying com você.
Meus amigos heavy metal gostam de coisa muito pior.
A gente poderia ficar aqui muitos tempos falando de Harry Potter, porque é um assunto que dá muito pano pra manga. Mas... pra gente fazer um encerramento, eu quero saber, então, de vocês, não do Danilo, porque talvez ele tenha algo para falar, mas não sei, sobre, sei lá, o que marcou você em Harry Potter, por que Harry Potter é importante pra vocês e tal.
Olhando assim, pra como eu tive os meus primeiros contatos com Harry Potter, eu acho que uma das principais coisas, assim, que eu acho que talvez não tenha nem muita relação com a história e tudo mais, é que eu aprendi a dar oportunidade pra algo que eu achava que eu não gostava, sabe? Porque eu, antes de começar a ler, eu achava que eu jamais ia gostar, que era uma coisa boba, assim. E depois de um tempo, estando nesse lugar de julgamento, né, sei lá, e de pré-julgamento, preconceito, né, eu dei oportunidade e descobri uma coisa que acrescentou muito culturalmente pra mim. Eu acredito que Harry Potter é um fenômeno, e pra mim, ler os livros foi algo, tipo, muito, muito legal, assim. Eu lembro que foi uma época muito legal da minha vida, assim, me conectou também com os meus amigos na época, que me trouxe algo novo, assim. Então, acho que pra mim, no contexto, foi isso, assim, dar oportunidade pra algo que eu achava que eu não ia gostar.
É isso que me marca, assim, é o tamanho da criatividade e do talento que a autora teve na hora de fazer esse mundo, porque ela não criou uma história, né? Ela criou o mundo.
Essa pergunta é um pouco difícil, assim, não posso falar assim, uma coisa que marcou, mudou em mim. Eu gostei da trajetória toda porque foi, pra mim, porque eu comecei a ler, eu era um pouco mais velha do que o Harry no primeiro livro, vai. Ele tinha 11 anos no primeiro livro, eu devia ter 13. E, sei lá, quando saiu o último livro, que ele tinha 17, sei lá, eu tinha o quê? 18, 19, eu não sei exatamente, talvez mais. Então, assim, eu cresci junto com ele, sabe? E muitas das coisas que se tratavam nos livros, dá você, tipo, criar identidade, sabe? As coisas que você enfrenta na adolescência, inseguranças... gostar de uma pessoa, não gostar de uma pessoa, medo de fazer as coisas. Foi junto, sabe? Então, muitas coisas que eu sentia no momento, eu vi ali no livro. Então, eu me senti parte desse mundo, não pela magia em si, mas pela realidade de pessoas. Tando num mundo que você resolve lavar a louça com magia ou na mão, isso era indiferente, entendeu? Eles enfrentavam os mesmos problemas que a gente. Então, é um livro, é uma série sobre crescimento, sabe? Sobre aprendizado. E eu até já falei pra vocês, assim, como o livro foi escrito nos anos 90, tem algumas coisas, hoje em dia, meio problemáticas, mas a gente entende, tem um carinho pela história inteira, sabe? A gente sabe que tem todo esse problema com a JK hoje em dia e tal, mas uma coisa não exclui a outra, nesse caso, né, desse mundo. Então, eu tenho um carinho enorme, me ajudou por muitas coisas, sabe, sem frente. Cara, eles falam de luto também, sabe, é muito sentimento, muita coisa junto lá. É um livro, é uma saga muito densa, tem os primeiros que são mais infantis, mas faz o papel deles, porque o Harry era criança, e os outros você vai vendo amadurecimento. Então, sei lá, eu acho completo por causa disso, assim, sabe, eu acho que se uma criança hoje em dia pegar e fizer isso, essa mesma saga que eu fiz, vai ser muito importante pra ela e vai acrescentar coisas na vida dela, entendeu?
Eu tô chorando, eu não quero falar.
Ai, meu Deus.
Eu chorei porque a Maíra falou.
Gente, ela tá chorando de verdade.
Eu tô mesmo. Mas é isso que a Maíra falou, entendeu? Ela falou que tinha mais ou menos a mesma idade, eu tinha exatamente a mesma idade. Foi passando, e é uma coisa que, tipo, eu não sei explicar, cara, o quanto é importante pra mim, tipo, eu não sei o que eu
seria. Você vira amigo,
hoje,
né?
É,
você
então,
vira amigo daquelas pessoas, você entra na história muito junto, assim.
Eu não sei o que seria da minha personalidade, das coisas que eu gosto, do que eu acho do mundo hoje, se eu não tivesse passado por isso, sabe? De ter lido Harry Potter desde sempre, desde criança. Tipo, praticamente me ensinou a ler, assim, sabe? Eu lia uma coisinha ou outra, uns livros pequenininhos. E, tipo, peguei gosto pela leitura, comecei a ler mais depois que eu li Harry Potter. Quis saber mais sobre o mundo depois que eu li Harry Potter, sabe? Tipo, todas essas coisas, assim. Até que a minha primeira viagem internacional foi motivada por Harry Potter. Tipo, o primeiro lugar que eu queria ir era Londres. E cada coisa é isso, tipo, tem esse, todo esse problemático hoje em dia com a gente, não, que a gente não vai entrar nesse mérito, mas é umas coisas assim que transportam a gente pra um lugar que era quando a gente era criança, sabe? Tipo, eu fui pra Londres, fui no... A Marina também já foi, a Maíra também acho que já, né? No estúdio tour lá, tipo, a gente entra naquele lugar, parece que a gente voltou até a idade que a gente tinha quando a gente leu o livro, quando a gente era menina.
Naquela
assim,
ponte,
tipo, eu...
né? Parece que você tá lá.
Nossa. Não, é fora do normal, ou quando você assiste a peça, né, no teatro. Tipo. Assim, eu não sei explicar, o Harry Potter me ajudou em muitos momentos também, com vários temas. Momentos que eu não tava bem, que eu tava, tipo, tentando fugir da realidade. E eu sentava no canto e ficava lendo, sabe? É isso que eu falo, tipo, quando eu vejo essas coisas, os lugares, ou eu vou em algum lugar que me remete a Harry Potter, é, tipo, voltar pra casa, sabe? É, tipo, é a minha casa.
Olha, arrepiei. Arrepiei, tá isso.
É por isso que eu tenho o Hogwarts tatuado em mim, porque, tipo, o Hogwarts é a minha casa, sabe? É, tipo, é isso. Ai, ai, é isso, gente. Vamos pras dicas?
Dicas de causos leviosas. Eu vou indicar hoje dois podcasts. Os dois são em inglês, então me desculpem, gente, quem não tá acostumado. Eu não
que loucura,
sou super...
pensei em inglês.
Ai, gente. Não, eu não sou super fluente em inglês, não sou. Mas eles dá super pra você entender. Porque as pessoas falam, não fala rápido nem nada, então você consegue entender. O primeiro é o Potterless, que é meio que brincando com o nome de Pottermore, né? Que é o site lá do Harry Potter. E o Potterless, ele acompanha... O que é legal deles? Ele acompanha o Mike, né? Que é o cara que faz podcast... Com 24 anos ele começa, e ele começa a ler todos os livros. Ele não sabe nada do mundo de Harry Potter igual Danilo. Danilo pega e começa a ler e fazer um podcast com o que ele tá achando. Então ele vai começar a contar as histórias do livro e vai dando o que ele vai achando. E ele é muito engraçado, então ele fala umas coisas muito boas, ele tem umas sacadas muito boas. E o que é legal é que, assim, nos primeiros episódios ele lê, sei lá, o primeiro livro ele lê em 3 episódios. Já o último demora, sei lá, 20 episódios. Tô exagerando, mas ele vai destrinchando mais. E você vai percebendo durante os episódios, já tem mais de 100 episódios, a gente ouve todos. E você vai rapidinho. É muito legal. E no decorrer dos episódios, você vai vendo que no começo ele tira muito sarro. Tipo, ah, de criança, é uma merda, ah, vou tirar sarro mesmo e tal. Quando ele chega mais ou menos no terceiro livro, ele, cara, ele ama. Ele começa a amar muito a série. Tanto que ele tinha um trabalho normal... E fez tanto sucesso o podcast dele, que ele largou o trabalho dele e está se dedicando só a podcasts do mundo do Harry Potter. Tipo, ele ficou louco. Eu acho que agora tá com 27 anos, assim, já faz algum tempo. Acho que ele demorou um ano e pouco para conseguir ler tudo. Aí ele depois fez podcast vendo os filmes e tudo mais, vendo a peça, enfim. Mas é muito, muito legal. Então, assim, é legal pra gente que já conhece a história, porque a gente relembra e tem uma outra visão que é muito legal. E pra quem não conhece, também é legal, porque ele vai contando tudo. Então, eu super, super recomendo. É muito, muito bom esse podcast, mesmo que seja em inglês. E o segundo podcast é um pouco mais engraçado, que é o Potterótica. Na verdade, ele chamava Potterótica, eles trocaram o nome pra Fangasm, porque eles começam, as primeiras temporadas, eles leem fanfics eróticas do Harry Potter, que é muito engraçado. É muito engraçado. Eles fazem música tema, gente, é muito bom. E aí, mais pra frente, eles começam a ler fanfics de outras séries, tipo Game of Thrones, blá, 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 blá. Mas as primeiras temporadas é tudo Harry Potter e é hilário. Vale muito a pena. Então, as minhas duas dicas neste mundo de Harry Potter.
Eu não sei, assim, eu não sabia o que falar de... Tipo, não sabia. Aí eu pensei... Em pegar uma série que é de fantasia também, que só pra relacionar, sabe, tipo, mas não tem nada a ver, mas é uma série da Netflix que eu gosto, que eu gostei muito, já terminou, já tem todas as temporadas da Netflix, que chama The Good Place. E que é uma série que trata assim, sobre o pós-morte de uma maneira engraçada e leve e traz, assim, conceitos diferentes também. Mas não tem nada a ver com Harry Potter, é só porque...
Mas a primeira temporada é muito boa.
Todas não, são
é,
muito boas.
Ela é o inclusive, ouso dizer que é um dos melhores finais de série de todos os tempos. É,
eu parei em algum lugar, eu preciso retomar, mas a primeira temporada era muito boa.
Todas são muito boas. Então, fica aí a minha dica. E é uma série levinha pra você assistir quando você estiver assim de boas.
É, e não tem como, num podcast que a gente fala de Harry Potter, eu não dar uma dica de Harry Potter, né? Então, a minha dica é... Eu tava tentando descobrir exatamente qual que era o filme que eu queria indicar, porque por mim eu indicaria todos. Mas, eu acho que o principal que eu vou indicar hoje é o do Relíquias da Morte, pensando naquela cena que o Harry e a Hermione e o Ron voltam pra Hogwarts escondido e eles encontram lá Neville Longbottom. Que ele tá liderando, tipo, toda a parte da resistência, né, de certa forma. Então, eu acho isso muito legal, eu gosto muito dessa lógica e desse clima, assim, né, dessa luta por ideais e por né, pelo justo, pelo que é certo. E eu acho que é muito bom essa lógica de chegar lá e tá o Neville, que foi colocado durante a série inteira como, tipo, o cara mais covarde, que ninguém entende por que ele tá na Grifinória, sendo que ele é muito covarde. Quando, na realidade, ele se mostra exatamente uma das pessoas mais corajosas que se tem, porque numa escola em que tá tendo tortura e tá tendo, né, um posicionamento muito ruim, que era como se fosse naquela época em que as forças do mal, entre aspas, né, estão tomando conta, ele vai lá e se supera, e ele que faz a liderança dessa resistência. Enfim, e é por isso que essa é a minha dica.
E quem não assistiu, já tem todo o spoiler.
Bom, mas se o cara não assistiu até agora, né?
Tu vai assistir mais, né, Danilo?
Gente, hoje em dia já não é mais spoiler, né?
Ah, não, 10 anos, depois de 10 anos não tem mais spoiler, né, gente?
Vai, Danilo.
É, vou eu. Então eu como não conheço nada do universo Harry Potter, vou indicar uma coisa completamente distante do universo Harry Potter. E inclusive uma coisa bem de velho. Na verdade, eu vou começar a indicação por um podcast. Eu vou chegar onde eu quero, o que eu quero indicar, mas eu vou começar por um podcast que o Ricardo Alexandre lançou um podcast já faz algum tempinho, que chama Discoteca Básica. Ele é um jornalista, ele já trabalhou na Rolling Stone, na Biz, não sei o quê. E aí ele pega discos super clássicos, assim, do rock e destrincha eles, conta toda a história do artista, mas sempre tendo a ótica daquele disco, que foi um disco que vendeu pra caralho, um disco que foi antológico, um disco que tem alguma importância pro rock. E aí o disco do terceiro episódio que ele fala é o disco do Beach Boys, o Pet Sounds, que é um disco aclamadíssimo hoje em dia e tal. E aí eu quero indicar tanto o podcast, que é bem legal o jeito que ele faz, e o disco Pet Sounds, que é um disco muito bom, um disco... Vamos trazer pro universo do Harry Potter, um disco mágico. Que o Brian estava inspiradíssimo e tal, e depois ele teve até esquizofrenia por causa de tanto trabalhar nos discos do Beach Boys e tal, mas é um disco muito foda, assim, muito importante. E é um disco que eu indico, porque ele é bem bonitinho, ele é bem gostoso e é um disco importante. Então fica aí a dica do podcast e do disco Pet Sounds do Beach Boys.
Eu pensei em duas coisas. Primeiro, que os filmes do Harry Potter, lógico, tem os atores, né, crianças que cresceram, mas ele sempre teve muitos atores muito importantes, atores britânicos, né, na maioria, e alguns que eu descobri no Harry Potter e depois fui seguir carreira e ver que são atores muito fodas. E então eu vou indicar um filme que tem alguns atores de Harry Potter, que chama Questão de Tempo, que é um filme fofo, romance, mas também tem um quê de magia, e eu amo muito esse filme. Ele é muito bonito, ele tem como chama? Ai, gente, esqueci a palavra. Não, por baixo, assim, ele tem umas coisas assim que, tipo, é muito profundo, sabe? Tipo, e ele tem o Domhnall Gleeson, né, que ele fez Harry Potter também. Tem o Bill Knight, que fez Harry Potter. E também tem...
Richard Griffiths.
Isso, Richard Griffiths. Que foi o último filme que ele fez antes de morrer. que ele era o tio Walter do Harry Potter. É, enfim, esse filme é muito fofo e tem vários atores que fizeram Harry Potter, assim como hoje em dia, se você assistir qualquer filme ou série britânica, sempre tem alguém que fez Harry Potter. Então, mas é um filme que eu gosto muito. E, além disso, eu quero indicar um livro que é Os Contos do Beedle, o Bardo, que é um livro escrito, tipo, é tipo, um material de apoio pros últimos dois livros do Harry Potter, e é um livro, tipo, de histórias infantis, e são histórias muito bonitinhas. É, então, é isso, gente. Comentem, mandem pros amigos, compartilhem, curtam, sigam nas plataformas, nas redes sociais, @nãoseip nenhuma. Deem estrelinhas onde dá pra dar estrelinha. Compartilha
nos feedback no Instagram, no Facebook, fala com a gente lá. Fala
comenta com a sua casa. Isso, defende a Sonserina desse povo.
Eu sou, não. Agora sou completamente team Grifinória.
Chama os Lufano, chama todo mundo. E é isso, gente. Obrigada. Esse episódio foi lindo. Eu gostei muito. Desculpa aí o choro e os meus fungados, depois quando eu tava chorando. Mas é isso.
Então, obrigada, tchau, gente. Tchau. Um beijo.
Fala tchau, gente.
Tchau.
Para tchau. Vingar de um Leviosa.
Tchau.
É isso, não tem jeito mais fofo de encerrar do que com o Duduzinho.
Marina, você consegue refletir com um milho estourando. Você tem esse poder.
Gente, um milho estourando é muito lindo, você já viu?
Você vira tem, uma flor. É porque tá quente, vai esquentando, esquentando, nossa, até que ele não aguenta mais e puf,
meu,
né?
Meu Deus.
E não, e ainda você põe um solzinho, nossa, que gostoso.
Nossa, vamos refletir nisso. Desculpa.
Nossa!
Saúde.
Caralho, que arrotado.
Eu pisei no meu sapo mágico.
Caralho, que arrotaço,
okay,
velho.
Tá mandando lugar.
Achei muito moda.
Qual que era a pergunta? Tá esquecendo.
A pergunta era...
O que te marcou você?
Que
o que,
marcou
que
você,
a história marcou?
Que é importante pra você? Em 2 minutos ou menos. Sem devagar muito.